Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, começando o nosso Gabriela Esportiva, para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência em primeiro lugar, viu? A partir de agora, as principais informações do mundo dos esportes, as modalidades que se destacam, principalmente futebol, claro, né? Hoje, quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024, vamos iniciando o Gabriela Esportiva. No oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Léus. Abraço para você que está no trabalho, você de casa, você das ruas, das estradas, em qualquer lugar do mundo, fazendo o que quer que seja, através da internet, acompanhando a gente. Esportiva está começando, viu? Portanto, não sai da sintonia não. Se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá uma boa tarde agora, né? Boa tarde ao Fredão, Fred Menezes.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma quarta-feira aí, cheio de jogos aí. Copa do Brasil, muitos jogos importantes. E a gente, assim, vai dando início aqui ao nosso Gabriela, nosso bate-bola no Gabriela Esportiva.
É isso, já já detalhes. Boa tarde também ao Imperador Júlio César.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Quarta-feira de jogos importantes, né? Quarta-feira triste também para o futebol sul-americano. Já perdemos aí um jogador, né, na noite de ontem. E muitos assuntos a serem discutidos, debatidos aqui no Gabriela Esportiva. Vamos lá, até às 18 horas. Nós estamos aqui na bancada.
É isso aí. Vamos aos detalhes do Esportiva, que está começando agora, 5h10. Boa tarde.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, a gente começa falando aí das Paralimpíadas, né? Porque abertura aconteceram, já aconteceu as aberturas desses Jogos Paralímpicos. Então a gente espera que a delegação brasileira aí faça bonito, né? De repente conquiste medalhas e possa superar o recorde de medalhas com relação à Paralimpíada anterior, né, Fredão?
Brasil tem uma equipe muito forte da Paralimpíada, Marcão. Uhum. Sempre eles aumentam o número de competidores a cada competição, né? Que é de 4 em 4 anos. Seguindo logo após as Olimpíadas de Verão, né? Agora as Olimpíadas em Paris. E essa Olimpíada teve abertura hoje às 15 horas. O Brasil sempre vem muito forte, dessa vez com 279 atletas, 256 competidores, 17 atletas guias, 3 calheiras de bocha e 2 goleiros e 1 timoneiro. Né, do remo. Então, em algumas situações é necessário
adaptações, guias, né, auxílios, né?
E auxílios, né? É. Então, companhias no atletismo, guias, e isso é muito natural também. E o Brasil sempre traz muitas medalhas, mais medalhas até do que a Olimpíada normal.
É verdade. A equipe brasileira dos Paralímpicos, eles conquistam mais medalhas do que...
Eles são muito... O Brasil é muito forte no mundo, né? Então, por isso que ele traz mais medalhas. E a gente fica, assim, meio atordoado em relação a isso, porque a base não é muito comum.
Verdade.
Vamos dizer, aqui em Léus, certa vez, eu houve aqui um treinamento, eu acho que através da UESC, da universidade, de basquetebol...
Para cadeirantes.
Para cadeirantes. E eu cheguei a ver alguns treinamentos aí, aqui no ginásio de esportes, mas isso nunca mais soube de nada, nunca mais, não sei se continua esse projeto, mas a gente vê que no país inteiro, eu acho que não é uma questão pública, é uma questão inclusive privada. E essa turma entra nos clubes aí, começa a fazer natação e entre outros esportes, né? Que o Brasil, inclusive, tem muita medalha na natação, é muito forte. Eu acho que nas academias aí também de judô, de karatê, e o Brasil sempre está sendo muito bem representado. Agora, essa Olimpíadas tem 4.400 atletas. E 184 delegações no mundo todo. E agora tem uma curiosidade aí, Marcão. Aí eu fiquei preocupado quando eu soube disso aí, porque tem uma atleta, né? Não sei se é um ou uma, mas é Valentina Petrillo, de 50 anos, deverá se tornar a primeira atleta transgênero nas Paralimpíadas. Com deficiência visual, ela foi convocada para representar a Itália nos 200 metros e nos 400 metros em Paris. E essa transição, né, para... Essa transição transgênera, né? Mudar de gênero. Ela foi feita em 2019. Antes, a Valentina já havia conquistado, eu acho que Valentino na época, né? 11 títulos nacionais entre os homens. E
agora ela vai competir agora como mulher.
Ela já vem competindo como mulher já há alguns anos, né? Depois de 2019 para cá. E tem participações com medalhas de bronze na Copa do Mundo. E agora ela vai de com força aí. É uma coisa que é pra a gente, né, fica meio
assim. É um assunto que dá controvérsias, né?
Que é o primeiro caso, né?
Ela será a primeira. Deverá ser a primeira. E ela tem uma frase que ela diz assim: é melhor ser uma mulher lenta do que um homem rápido e infeliz. Isso é o que ela está dizendo. Só que a gente não sabe se ela vai ser tão lenta, sim, como ela está achando, né? Então é um caso a se discutir, porque isso também acaba afetando o futuro do esporte feminino. Então esse é que é o grande problema. Eu não estou aqui, nós não somos aqui o dono da verdade, uhum. A gente não sabe também o que vai acontecer, mas com certeza ela está entrando no lugar de uma atleta feminina.
E ela vai estar abrindo portas, porque esse aí é o primeiro caso de muitos que, sim, a partir de agora vão aparecer.
Provavelmente, por isso que eu estou dizendo que pode afetar muito o esporte de um modo geral feminino, né? Já aconteceu no boxe nas Olimpíadas,
mas aí vai
uma questão parecida.
Não, vai afetar os dois lados. Como tem mulher que se sente homem, tem homem que se sente mulher, e aí vai afetar os dois lados.
Não, mas afetar os dois lados. É muito mais difícil, né?
Uma mulher.
Quem fez a transição de mulher para homem competir junto com os homens, né? Porque toda a questão de hormônios.
A questão física é muito diferente. Então é mais difícil uma mulher que se transforma em homem e disputar com um homem. Eu imagino uma jogadora de basquete disputar com o LeBron James, sim, meu amigo, não tem condição.
Mas não vai ter jeito, mas vai estar inserido no
processo. Ou então, se for uma coisa que possa afetar tanto assim, que ocorra, a gente nunca sabe o que é o futuro, né? A tendência é o esporte, de um modo geral, ser transgênero. Disputa entre homens e mulheres e tá tudo ok, tá tudo bacana, né?
Daqui um dia vai acontecer isso também, vai misturar.
Que é meio complicada a questão, muito, é meio complicada. Pra vocês terem uma ideia, eu tava lendo uma matéria que o time campeão norte-americano de futebol feminino marcaram uma partida amistosa, né, com o time da quinta divisão do campeonato inglês de sêniores, masculino. É o pessoal já aposentado. E os caras golearam as meninas.
Mesmo a galera aposentada, né? Com a idade, sim, até mais avançada. Não tem jeito, rapaz. Isso é a evolução do mundo, né? O mundo tá acontecendo coisas que a gente não entende, mas vai ter que aceitar.
Cada caso tem que ser analisado e estudado, né? Com cuidado. Pois bem, a gente segue adiante com o nosso Gabriela Esportiva 5:17.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração. 5h17, a gente segue adiante com o nosso Gabriela Esportiva. Vamos falar aqui da Série B do Brasileiro, porque ontem tivemos aí duas partidas, né? E os mandantes fizeram o dever de casa. O Brusque recebeu o Sport lá na Ressacada e o Brusque venceu por 1-0. E o Coritiba recebeu o Avaí, o Coxa Branca também venceu por 1-0 aí.
E essa aí. Vitória do Brusque acabou aí fazendo com que o Sport demitisse aí o técnico Guto Ferreira.
Guto Ferreira.
O Guto Ferreira, que tinha um mês de trabalho, né, no time do Sport, foi demitido ontem.
O Sport já está em décimo lugar agora, que já teve no G4, né?
Eu acho que a diretoria do Sport se precipitou. Primeiro que o Guto Ferreira é um excelente treinador. Sim. Conhece a competição da Série B, sim, entendeu? E antes do Guto chegar, o Sport já estava vivendo uma fase ruim.
É.
Então a culpa da fase do Sport hoje não é do Guto, né? E tem outra, o Guto perdeu fora de casa. Enfrentou o Brusque, que dentro de casa, dentro do seu estádio, diante da sua torcida, é um time complicado de ser batido. Eu imaginava que o Brusque fosse fazer uma campanha melhor.
Agora, na Série B. Na rodada passada, o Sport perdeu também só em casa, né, pro Coritiba, 1-0.
Mas tem que ver de que forma perdeu. Perdeu jogando mal ou perdeu jogando bem?
Eu acho que o Sport jogou, eu acho que até melhor do que o Brusque, e teve muitas chances de gol. E eu tenho visto também isso, Marcão, é uma coisa também que o futebol brasileiro, muita gente não aprendeu a fazer gols, muitos gols perdidos,
sim,
e aí o futebol pune, né? E o Brusque acabou aos 41 minutos do primeiro tempo, fazendo um gol de fora da área, um belo gol, um chute bem colocado, a meia altura, assim, quase, né, do lado direito do goleiro, e o Brusque acabou segurando o jogo. Mas o primeiro tempo foi um domínio total do Sport, jogando muito melhor, apesar de estar jogando fora de casa.
Sim.
Então, às vezes, é o futebol, né? Futebol é assim, é difícil.
E o Coritiba, que venceu o Avaí, passou o Sport na tabela, está em oitavo lugar com 33, o Sport ficou em décimo com 32, e o Avaí, que acabou perdendo aí, né? O time que já esteve lá no G4 também, ficou em sétimo lugar com 34 pontos.
A gente até conversou sobre isso aqui, do Coritiba está em 12º, no meio da tabela, e
subiu,
o,
né?
O Avaí estava em
sexto, tava mais, né, acima, né?
Estava bem em quinto, mais sexto, acima, mas dentro de casa o Coritiba acabou fazendo valer a sua força aí, a ajuda da torcida, e no segundo tempo também, aos 16 minutos, um desvio de escanteio na cabeça de Bruno Melo, que também fez o gol da partida anterior.
Uhum.
É um artilheiro lá do Coritiba. E trazendo esses mais 3 pontos aí, subindo na tabela, né?
É isso aí. A gente segue adiante, 5h20 agora.
Gabriela Esportiva.
Vamos rapidinho pular para as quadras de tênis, porque esse torneio de simples, Biadad e Maia teve uma estreia sofrida, o mesmo não aconteceu nas duplas, atuando ao lado da alemã Laura Sigmund. A brasileira venceu fácil seu compromisso da primeira rodada. As vítimas foram Varvara Gracheva, da França, e Oksana Kalashnova, da Geórgia, derrotadas por 2-7-0, parciais de 6-3 e 6-2, na estreia das duplas aí do US Open, Fredão.
A Bia Haddad é uma brasileira, que é uma grande atleta brasileira do tênis. Ela, às vezes, perde um pouco por conta de arriscar muito alguns jogos, né? E tem jogo que ela fica meio apática. Então, aí é o início, de repente, depois das Olimpíadas, aí ela já está bem classificada no ranking, né, mundial,
na ATP,
então,
né?
Na ATP, então ela na verdade, W, né, na Associação de Tênis Feminino Internacional, e ela vem se destacando aí, mas em algum momento que ela ficar inspirada, numa dessas competições aí, que a gente sempre tem uma visão maior em relação aos pequenos torneios, né?
Grandes lãs, né?
É, os grandes lãs, na verdade, os quatro maiores torneios de tênis, os mais importantes, e que, na verdade, é o que se pontua mais, né? Quando você chega nas finais. E em algum momento desse aí, eu acredito que ela vá se superar e vai trazer mais uma vez para o Brasil uma grande vitória. Eu acredito que ela tem crescido, e com tudo isso a gente sempre aprende muito no esporte com derrotas, né? O tênis, na verdade, você entra num jogo, você ou sai derrotado ou sai vencedor, não há empate. E você sempre acaba tendo muitas derrotas para começar a conseguir vencer. E para ser campeão, você passa por isso, todo mundo tem que passar por isso. Eu acho que ela já está passando por isso, já se apresentou muito bem nos últimos anos, vem se apresentando cada vez melhor. Eu acho que o próximo ano, 2025, é um ano aí para ela arrebentar.
Beleza. A gente segue adiante, 5h23 aqui no Esportiva.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Falando uma notícia chata e triste, porque, olha, o relógio marcava 20h45, em campo, 39 minutos do segundo tempo, na última quinta-feira, durante o confronto entre São Paulo e Nacional, pelas oitavas de final da Libertadores, no Morumbis. O zagueiro Juan Esquerdo dá alguns passos, cambaleando até cair no gramado próximo ao meio-campo. O juiz faz um gesto aí com os braços cruzados, chamando atendimento médico, e a ambulância do estádio entra no gramado em poucos segundos. Tudo dentro de um protocolo médico rigorosamente treinado, mas ele foi hospitalizado, né? Teve arritmia cardíaca e o quadro evoluiu, né, Fredão? Acabou. Que o Esquerdo nos deixou hoje, né?
Foi bem atendido ele, graças a Deus, seguiu para o hospital. Até, inclusive, é importante a gente salientar que o Caleri, o centroavante do São Paulo, foi no hospital, se predispôs, inclusive, a pagar a conta com o cartão de crédito dele. Acompanhou lá, esperou a família chegar, a família chegou. Os dirigentes do Nacional do Uruguai, a equipe do nosso país vizinho aqui, e ele recebeu toda a atenção, mas acabou não suportando aí e teve morte encefálica na terça-feira às 21 horas ontem, né, após uma parada cardíaca associada à arritmia. A gente já viu acontecer isso algumas vezes, poucas vezes, graças a Deus. Né, não muitas, mas vários atletas.
O primeiro no Brasil foi Serginho do São Caetano.
Serginho do São Caetano foi aqui no Brasil, acabou também não vindo a falecer, né?
Verdade.
Teve alguns atletas que tiveram um mal súbito, mas
conseguiram escapar,
alguns conhecidos também. E fora do Brasil também, vários jogadores nigerianos, teve um nigeriano também. É natural, às vezes, acontecer, né? A gente não tem muito conhecimento para poder fazer comentários aqui, mas o esporte acaba forçando um pouco.
Futebol é alto rendimento.
Futebol, né? É alto rendimento, esporte de alto nível também é assim, e isso pode acontecer. Por isso é que deve-se fazer esporte sempre antes, fazendo todos os seus exames, né, para que realmente isso não ocorra, apesar de que isso pode acontecer, até porque todo profissional faz exames médicos sempre, né? E não, os contratos também, ninguém contrata nenhum atleta que não sabe, sem conhecimento do que está contratando,
da saúde dele, que passa na saúde.
Exatamente.
Então, aquele negócio, né? A morte, ela só quer uma desculpa. Porque, como você falou, time profissional nenhum contrata um jogador sem a gente fazer uma bateria de exames para saber como está o atleta com a sua saúde. Então, tinha que acontecer, aconteceu. Infelizmente, ele não resistiu, né? A gente lamenta, porque era um jogador promissor, inclusive jogou com o Dela Cruz do Flamengo nas divisões de base. O Dela Cruz até fez uma postagem nas redes sociais, né? E a família que sofre, né? Inclusive deixou um filhinho com duas semanas
recém-nascido.
De nascido, né?
É verdade.
Então é complicado. É pedir a Deus que possa confortar os corações dos familiares, dar força e que o Nacional agora possa fazer a parte dele, né? Porque o jogador estava em atividade, morreu trabalhando, né? De agora em diante assumir
acompanhar a família
e assumir o que tem que assumir, né?
É isso. A gente segue adiante com o nosso Gabriela Esportiva, né? Vamos falar mais então agora do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, porque pela a quinta rodada, ainda não, um jogo atrasado da quinta rodada, teremos hoje às 7:30 da noite o Cruzeiro recebendo no Mineirão o Internacional. Então, na partida anterior aí, tivemos o Inter vencendo o Cruzeiro por 1-0 na volta ao Beira-Rio. E agora tem no Mineirão, hoje, às 7:30 da noite, Cruzeiro e Internacional, Júlio César.
Jogão de bola, como a gente falou aqui ontem, duas grandes equipes que têm bons jogadores nos seus elencos, dois treinadores, cada um no seu momento, hoje o do Cruzeiro num momento melhor do que o do Internacional, que é o Roger Machado, né, que estava no Juventude, né. Mas é aquele jogo que é clássico, e clássico você sabe como é decidido, nos mínimos detalhes, né? Eu digo que é um jogo que o time que errar menos é quem vence a partida. Cruzeiro jogando dentro de casa tem uma certa vantagem, porque joga no seu estádio diante da sua torcida, tem uma leve vantagem em cima do Internacional. Mas não podemos desacreditar do Internacional, por mais que ele não venha vivendo a fase que o Cruzeiro está vivendo, uma fase, né, com folga, com vitórias, com um ambiente mais leve, mas ele pode chegar hoje e surpreender a Raposa dentro de casa.
Pode, até porque a pontuação dele não diz muito, porque tem algumas partidas ainda,
né, para jogar. Ainda tem algumas partidas para ser jogada, né, mas isso aí a gente tem que esquecer. O que ele tem que pensar é na partida de hoje. Ele tem que pensar na próxima partida, no dia que for marcada as datas para ele jogar.
Se apresentar, né, bem e buscar os grandes resultados, né?
Beleza. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já, 5h29.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. E agora a gente volta já falando de Copa do Brasil, quartas de final, porque está todo mundo se preparando aí. Logo mais, às 9:30 da noite, São Paulo recebe na primeira partida, jogo de ida, o Atlético Mineiro, dessas quartas de final da Copa do Brasil. Já fez sua pule, Júlio César?
Não fiz ainda não, vou até fazer aqui. Jogo difícil hoje, né? Muito difícil. Dois bons times. Hoje, pelo lado do Atlético, tem a volta do Hulk, né? Um excelente jogador, que faz a diferença. São Paulo está aí também com a sua estratégia preparada aí para poder tentar bater o Galo no estádio do Morumbi.
Momento é bom no brasileiro.
Hoje o time deve jogar aí com um público de mais de 50 mil torcedores hoje, apoiando, né? Então vai ser um jogão de bola. Tem tudo para ser um jogão de bola, aquele jogo que o torcedor gosta de assistir, né? Então vamos ver o que, é que vai dar. Dois treinadores argentinos, né? O Zubeldía e o Gabriel Milito. O Zubeldía hoje é num momento melhor do que o Milito. Mas isso não quer dizer nada, isso não entra em campo. O que entra em campo são os jogadores, né? Superstição, é um bocado de coisa que tem aí que envolve, né, um jogo desse. Nada entra em campo. Quem entra em campo são os jogadores. E lá dentro é eles que vão decidir. Se eles não conseguirem decidir, o treinador cá fora pode dar uma ajudazinha, pode dar um empurrão, né? Então vamos aguardar. Então, é um jogo hoje que pode definir, né, quem já vai passar a próxima fase, como também pode ficar em aberto para o segundo jogo.
É, sim. É como se diz assim, é jogo de Copa, né?
É jogo de
Copa. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. Às vezes até um que não esteja vivendo um bom momento, mas aquele momento ali, os atletas se motivam e ganham uma inspiração incomum e acaba vencendo o jogo.
E, né, tem aquela coisa, né, Fredão? Por exemplo, o Fluminense. Tá mal no Brasileirão, mas na Libertadores está bem.
É outra coisa.
É, campeonatos diferentes.
A mente parece que separa isso da cabeça do atleta.
O time, né? É o mesmo, mas...
Tá
na Libertadores
melhor...
o time tá bem. No Brasileirão tá mal, então...
Tá, mas tem melhorado no Brasileirão também, né?
É. Melhor, senão ele não conseguia ter passado...
Mas né? na
pra
Libertadores...
Também, não.
Tem jogado com mais regularidade um bom futebol, é tanto que chegou onde chegou.
É, fez bem o primeiro turno, também com jogo com equipes que, de fora, né, também, né? E quando você pega o equipes do futebol brasileiro, você é mais reconhecido em campo, né? Eles já sabem como é que o Fluminense vinha atuando e isso o Fluminense sofreu muito.
É.
Se não muda a condição, eu acho que não ia para campo.
E no futebol, é como o Júlio falou, é quem errar menos e futebol se decide no detalhe, quando há muito equilíbrio, né? Vou citar aqui um jogo, né? É, Vasco e Atlético Paranaense, eu lembro de uma jogada, não assistia o jogo todo, mas eu vi o Nicão num passe do atacante, né? É, Mastriani, do Atlético Paranaense, ele chegou pelo lado direito da grande área e bateu direto. Sendo que ele, se tocasse para trás, o Bastriani estava esperando ele. Detalhe que poderia decidir o jogo no outro
placar. É, ainda mais um jogo desse tamanho hoje, Atlético Mineiro e São Paulo, né? Clássico. Já decidiram aí campeonatos, né? É, como eu já falei, tem grandes jogadores dos dois lados, tem dois treinadores que estão bem no futebol brasileiro. Então, é o detalhe que decide essa partida aí.
Sem dúvida. E você não pode vacilar. Porque quando você perde, você dá oportunidade ao outro não errar e acabar saindo na frente. A gente vê isso muito em jogos decisivos, né? Quando você é um jogo importantíssimo, você não pode errar. A chance você tem que matar.
E são dois times ofensivos, né? São dois times que jogam pra frente. Só que, na hora que o juiz apitar lá o início do jogo, os primeiros 15, 20 minutos é jogo de estudo. Um vai estudar o outro
como é que isso,
pra ver como é que vai sair, pra como é que vai acontecer as coisas.
Sem dúvida. É isso.
Mas tem tudo pra ser um jogão de bola.
Jogão.
Pois é. No mesmo horário também hoje, só que na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe nessa primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo.
É outro jogão de bola, né? Bahia e Flamengo. Hoje o Bahia quase na mesma altura do Flamengo, né? Depois da parceria do Grupo City. A gente não pode deixar de reconhecer
um
que o Bahia...
Um bom elenco também, né? Um grande elenco.
O Bahia está em outro patamar, como diz Bruno Henrique. Então, apesar de que o último jogo que os dois se enfrentaram pelo Brasileiro, o Flamengo venceu por 2-1, mas isso foi no Brasileiro. Hoje é Copa do Brasil. Né? É uma competição que são dois jogos, mata-mata, e aquele que pontuar mais, né,
na
passa
verdade,
para a próxima fase.
São dois jogos, mas são
180 minutos,
né? Então são os primeiros 90 minutos aqui dentro da batida.
Mais
é o primeiro tempo. Então, hoje eu estava até assistindo um programa na ESPN e pegaram os dois elencos para formar um time, né? Para formar um time. E ficou pau a pau. Incluindo o treinador, ficou pau a pau porque incluíram o treinador, né? Então ficou 6-6. Certo?
Sim.
E o time ficou assim, ó. É, goleiro. O pessoal da bancada lá escolheram o Marco Felipe, porque botaram na comparação com ele o goleiro, o Matheus Cunha, que é o goleiro da Copa do Brasil, que Tite escala. Não sei se vai escalar ele hoje. Mas nesse bate-papo aqui era o Matheus Cunha, o concorrente do Marco Felipe. Então ficou o Marco Felipe. Na lateral direita, escolheram o Arias do Bahia, né?
Santiago Arias.
O Santiago Arias. Ele estava concorrendo com o Varela do Flamengo. Já a defesa foi unanimidade. A defesa ficou Fabrício Bruno e Léo Pereira. Né? E eu até concordo porque o Gabriel Xavier é bom jogador, mas não chega aos pés do Fabrício Bruno. E o Léo Pereira, por outro lado, o Canu não chega também, ainda não tem cacife para poder, né, barrar o Léo Pereira. Na lateral esquerda, o Juba é bom jogador, mas não é lateral, ele está ali ajudando o Bahia.
Improvisado.
Então deu Ayrton Lucas. Então a defesa ficou Marcos Felipe, Arias, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio campo, primeiro volante, o Pulgar perdeu o Balcão Alexandre, né?
Sim.
Aí vem o segundo volante, homem de... Votaram no Gerson, né?
Sim. Vai fazer o papel de meia na falta do Arrascaeta, né?
Lá na frente deu o Luiz Araújo, que estava concorrendo com o garotinho Everaldo, e o camisa 10. Eu achei aí uma disparidade de botar os dois para concorrer como camisa 10, porque o Everton Ribeiro é o camisa 10. É. O Dela Cruz não é um camisa 10, sim, é um jogador de segundo homem de meio campo, mas que tem qualidade, né? Então ficou eles dois na disputa e a bancada escolheu Everton Ribeiro, né? E no ataque deu Tassiano e Bruno Henrique. Então o time ficou Marcos Felipe, Santiago Aires, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton, Caio Alexandre, Gerson, Luiz Araújo, Everton Ribeiro, Tassiano e Bruno Henrique. E aí, Marcão, o que, é que você acha desse time?
Esse time aí daria muito trabalho, a outros, né? Grandes por aí.
Pois é.
Mas estão separados aí, né, em campo hoje. E vamos ver quem é que faz um trabalho melhor nessa primeira partida.
É, todos dois estão bem. Apesar do Flamengo ter alguns desfalques, mas é o Flamengo, né? A gente não pode estar aqui querer aliviar pro time do Flamengo. Não, o Flamengo é o Flamengo. Claro. Com Gabigol, sem Gabigol, com Pedro, sem Pedro, não importa. Claro. Todos que foram contratados é porque tem condições de vestir a camisa do Flamengo. Do outro lado, o Bahia, como eu falei aqui ontem, já se reencontrou com a vitória, com bom futebol. Hoje joga na Fonte Nova, diante da sua torcida que apoia o tempo todo no jogo. Então, você me pergunta aqui, você arrisca hoje quem ganha a partida? Não.
É um clássico. Eu arrisco no Bahia, que vai jogar em casa, lá no Maracanã, apesar de ter perdido, dominou a posse de bola, foi bastante, né?
Sim.
Foi maior, mas perdeu chance de fazer gol.
Pode ser que...
E o Bahia aí, de repente, vai querer quebrar esse tabu de nunca ter passado para as semifinais da Copa do Brasil, e a oportunidade é essa.
É, a oportunidade é essa. É. Inclusive, é uma classificação aí, ó, que na hora que o Bahia chegar lá, a CBF tem que fazer um pix de 9 milhões e tarará.
Então.
Para os cofres do Bahia. O Bahia, até agora, na Copa do Brasil, arrecadou quase 14 milhões. E se passar pelo Flamengo para as semifinais, vai botar no cofre mais quase 10 milhões, né? E vai chegar em uma fase que nunca chegou. E como eu disse ontem aqui, aí agora eu aposto, né? Se Bahia passar pelo Flamengo nessas duas partidas e for assim em finais, aí eu cravo. Posso até errar, mas que eu cravo que o Bahia vai ser campeão da Copa do Brasil, eu cravo.
Ah, eu sigo você também.
Eu sei que eles vão ficar muito fortes emocionalmente, seguros, né? Confiantes. E isso ajuda muito na hora de você ir para uma final, né? Então, Brasil, se passar do Flamengo aí, é natural que isso aconteça. Quando você passa do Flamengo, que é uma grande equipe, isso também acontece no futebol de seleções, numa Copa do Mundo, quando você ganha da Argentina, quando uma equipe ganha do Brasil. Isso já aconteceu algumas vezes, né, do Brasil ser favorito e acabando não dando certo e não vencendo, e a outra equipe crescer daquele jogo para frente, acabar sendo campeão. Isso é muito comum. E é a grande chance aí do Bahia, que é um momento muito bom do futebol baiano, do futebol do Bahia, e tem tudo para trazer aí mais essa grande conquista.
Só lembrando que o técnico desse time aqui, que foi escolhido pela bancada, ficou o Rogério Ceni. Compararam o Tite e Ceni. Certo? O Ceni chegou no Bahia com a missão de tirar o Bahia do rebaixamento, e tirou. Tite chegou no Flamengo não com a missão de tirar do rebaixamento, mas com a missão de melhorar um pouco a situação do Flamengo na tabela. Conseguiu, mas o pessoal da bancada enxergou que o trabalho do Ceni foi muito mais difícil, né? E o trabalho dele hoje está melhor do que o de Tite atualmente, e deu o Rogério Ceni técnico desse time aí.
E da mesma forma, a gente indo ao Brasileirão agora, eu digo que se o Fortaleza, na próxima rodada, de repente vence esse confronto direto com o Botafogo, ele já estará brigando também por título brasileiro.
Não, eu acho que já está brigando,
só pelo fortalecer mais ainda, né?
Ele só vai se consolidando, né, como candidato ao título. Só não pode fazer igual o Botafogo, né? Na hora de colocar a mão na taça.
Não está se distanciando tanto, né? Aquele sonho que o Botafogo teve a temporada passada.
Às vezes, quando você distancia demais, até atrapalha. Você
relaxa,
sabia?
Né?
Porque você relaxa. E você estando ali com o cara Fred fungando no seu cangote.
Não, eu não. Nunca soube disso.
Você fica mais atento, né?
Pois é.
Não costumo fazer esse esporte. Você joga isso, cuidado, viu?
Olha só. Amanhã também teremos mais dois jogos aí, jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. É, tivemos aí uma prévia, né, no Campeonato Brasileiro, né, Fredão?
Como é, Marcão?
Ele ficou atordoado.
O campeonato brasileiro Série A?
É, Vasco e Atlético Paranaense, antes desse jogo da Copa do Brasil, tiveram uma prévia agora, segunda-feira, né?
Sim, a gente comentou esse jogo aí, inclusive, ontem aí. O Vasco, já não estou nem lembrado direito do jogo.
O Vasco venceu de virada 2-1.
De cabeça, o gol de Vegetti. O Vasco, para mim, fez um jogo muito vibrante, de muita luta. É, não aceitou a derrota, empatou o jogo, conseguiu fazer um gol, foi anulado esse gol e no segundo tempo. Mas logo depois o Vegetti vai e complementa a bola de cabeça e faz mais um gol, e o Vasco sai com uma vitória muito importante, né? A gente comentou isso aqui ontem, e eu acho que o Vasco acabou subindo na tabela e já está em oitavo, né? O Vasco hoje é oitavo colocado com 31 pontos, e a tendência de crescimento, né? O Atlético Paranaense, que estava acima do Vasco, acabou descendo para décimo colocado, mas vinha já um pouco em queda. São equipes, tudo é momento, né? Aquele momento agora, nesse momento, que é a 25ª rodada, né? Vamos partir para a 25ª, foi a 24ª. E você, algumas equipes começam a crescer naquele momento, umas começam a cair, umas se mantêm, e a gente nota que o Vasco começou a melhorar. E tem chance de buscar uma classificação aí com a Libertadores.
É, mas a competição agora é a Copa do Brasil.
É, o Furacão, né? Não deve estar numa estadia lá no Rio de Janeiro.
Foi bom o Vasco ter vencido, levantou a moral do time mais lento, porque vencer o Atlético não é fácil. Agora, Copa do Brasil é outro esquema. E o segundo jogo é lá na Arena da Baixada. Sim. Onde a maioria dos times tem dificuldade de jogar por causa do gramado, que é um dos maiores adversários das equipes que vão jogar lá. É, na minha opinião, para o Vasco sonhar com a próxima fase da Copa do Brasil, ele tem que fazer o resultado dentro de São Januário.
É outra competição.
Porque é jogo
difícil.
Se o Vasco for com esse jogo em aberto para jogar na Arena da Baixada, lá vai ser complicado. Não estou dizendo aqui que o Vasco não tenha condições de vencer lá. Tem. Né? Mas vai ser mais complicado, porque o Atlético jogando um jogo que ele sabe que é o jogo da vida, o jogo de ir para uma semifinal e o jogo de botar ainda quase 10 milhões nos cofres, ele não vai também entrar tão bobo assim. Então...
E nas últimas edições da Copa do Brasil, o Furacão tem chegado, né?
Mais tem chegado.
Semifinais, a final.
Recentemente foi campeão.
Campeão recente.
Então, quer dizer, se o Vasco quiser sonhar com a próxima fase da Copa do Brasil, vai ter que ir com a vantagem, uma vantagem boa para a segunda partida.
O jogo é amanhã, né?
O jogo é amanhã. O jogo da vida do Vasco é amanhã.
E é no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, São Januário, que o Atlético deve ter continuado lá após o jogo do Brasileirão.
Sim,
né?
não tem por que voltar, se desgastar.
E vamos ver se o Atlético consegue corrigir o que errou no jogo do Brasileiro.
Acredito eu que o treinador já deve ter assistido aí uma, duas ou três vezes o jogo de segunda-feira para corrigir os erros. Como o Vasco também. O seu treinador deve ter assistido para estudar mais ainda o Atlético.
Vai,
né,
ser um jogo com muita rivalidade, porque o último jogo pegou fogo, teve confusão, inclusive, no final do jogo. A gente comentou também ontem sobre o problema da
atuação da arbitragem.
Atuação da arbitragem, que vem criando alguns problemas.
Agora, você falou em arbitragem aí. Quando anunciou a arbitragem do jogo Flamengo e Bahia, eu já fico com a pulga atrás da orelha com aquele Klaus, meu irmão. É Rafael Klaus, né?
Klaus,
aquele cara, rapaz, tem alguma coisa aí, porque aquele cara tá caindo em jogos do Flamengo direto, velho. Ele é de São Paulo, né?
Acho que é.
É de São Paulo.
Fica difícil.
Beleza, e teremos também amanhã, né, pra fechar esses jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Juventude recebendo no Alfredo Jaconi o Corinthians.
Esse é jogo que você olha assim e fala, isso aí é jogo duro.
Duro até se ver um pouco.
É, não, é jogo duro, pegado mesmo, porque são duas pegado. Equipes que não podem vacilar, porque a cada jogo e a cada derrota para ambas equipes, só prejudica mais ainda a situação, o ambiente daqui. Apesar de Juventude estar vivendo um melhor momento que o Corinthians no Brasileirão. É, mas nós estamos falando de Copa do Brasil. Juventude Copa do Brasil é complicado, entendeu? É outra competição, então...
Começa tudo do zero.
O time verdade. Que tem a vantagem de jogar fora de casa, como o Juventude vai ter essa vantagem de jogar em casa o segundo jogo, geralmente ele vai fazer um jogo lá para segurar
segundo
o resultado.
Segundo jogo do Juventude é fora.
É fora. Esse jogo é lá no Alfredo Jaconi.
Então, o Corinthians aí, você pode ter certeza que vai fazer um jogo com regulamento debaixo do braço.
Vai se fechar,
porque ele sabe que dentro de casa, diante de 40 mil torcedores loucos lá, aquele bando de loucos, né? Ele tem chance de vencer o Juventude.
Na 21ª rodada do Brasileirão, o Corinthians empatou com o Juventude, lá na Neoquímica Arena.
Mas aí foi Brasileirão, foi outra fase, foi outra época. Hoje o negócio é diferente, né? Então vamos ver, vamos aguardar.
São dois bons jogos também.
Pelo menos nessa primeira partida aí eu vou apostar no Juventude, lá no Alfredo Jaconi.
Funilou, é um decisivo.
Isso tudo depende do dia, da noite. Se o Juventude estiver bem hoje, ele pode aplicar 2-0 no Corinthians e matar a partida, quem sabe. Eu não sei, é jogo complicado. São quatro jogos aí que a gente não... A gente até arrisca, né, mas...
Tentar arriscar mais nos mandantes, né, porque essa é a obrigação, né, senão vai abrir mão. Olha, vamos às considerações finais do nosso Esportiva desta quarta-feira, começando com você, Fred Menezes.
Bom, hoje eu vou mandar um abraço para os ouvintes do Gabriela Esportiva, para meu amigo Júlio César, para você, Marcão, para Zé Maria... E hoje tem dois grandes jogos para a gente assistir também aí. Pena que vai ser no mesmo horário, né? Esse jogo da Copa do Brasil aí, entre Bahia, Flamengo e São Paulo e Atlético Mineiro. Então a gente estaremos atentos para amanhã a gente comentar também mais uma vez aqui no Gabriela Esportiva. Então boa noite a todos.
Boa noite, Fredão. Até amanhã no nosso Esportiva. Júlio César, Imperador.
Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Edson, lá no Nossa Senhora da Vitória. É, aliás, mandar um abraço hoje, no geral, pro bairro inteiro, né? O bairro inteiro ouve o nosso programa. Hoje a gente caminhou pelo bairro com o nosso candidato aí. E foi muito bem recebido. Então, abraçar o bairro Nossa Senhora da Vitória inteiro. E meu amigo Edson, aquele abraço, hein? O Edson que ouve todos os dias do Gabriela Esportiva. E mandar um abraço também... meu amigo Branco do Café e Olival, meu amigo Olival que também é ouvinte do Gabriela Esportiva, Olival do Lava Jato, e meu amigo João, que trabalha no caixa do supermercado ouvindo Gabriela Esportiva. A todos um abraço, boa noite, fique com Deus.
Falou, Júlio César, um abraço para você também e para você ouvinte que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva. Oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Léus. Daqui a pouquinho tem um Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.